Meu Deus do céu, belíssima!
O que é aquele ditado?
Pega o controle.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e bora para mais um tema escolhido pelos nossos patrocinadores. Essa semana nós vamos falar sobre o marsupial mais famoso do mundo dos games e que foi por muito tempo um dos maiores mascotes da Sony. Crash Bandicoot chegou misturando plataforma, gráficos 3D e uma jogabilidade bem dinâmica até então. Hoje nós vamos relembrar nossos jogos favoritos e o que fez dos jogos do Crash algo tão gostoso de se jogar. Eu sou o Chris, o Player 1 e... Ah, essa tinha que ser minha abertura.
O que que ele... Tá, pera, deixa eu ter minha abertura, que daí eu acho que vai dar mais certo. Eu sou a Valerie, a Player 2, e eu nunca entendi o que que esse índio fala. Christian, o que que ele fala?
Não sei, a bubudá, alguma coisa.
Eu achava que era burgubudá.
Eu acho que ele fala o nome dele.
Que é?
Eu não faço a menor ideia de quanto.
Acho que não, porque o nome dele é Aku Aku.
Ah, é verdade, Aku Aku.
Tem aqui ó, a matéria falando, o som que o Aku Aku faz é inarticulado, nunca teve a intenção de significar nada. Então, tipo, é só um barulho.
Ah, é tipo o patapou.
É.
Preconceituoso isso, hein? Aquele que milita em cima de tudo.
Achei xenofóbico. Só porque ele é índio, ele não pode falar coisas que significam coisas. Ah, tá bom.
Ó, o cara que trabalhou na série do Crash, ele falou... Várias pessoas da equipe do Crash, nossos amigos e parentes, interpretaram o pequeno ruído do Aku Aku como muitas coisas engraçadas. A mais comum, das quais, na minha lembrança pelo menos, era Hatubaga. Quando você pega ele e fala, Hutabaga.
Hutabaga?
É.
Jesus amado! Nossa,
ah, vai entender.
Nossa senhora!
Oi, eu sou o Toro, o Player 3. E eu achava que o Crash era um cachorro, porque ele é da Naughty Dog. Mas ele não é um cachorro, e isso me deixou muito triste quando eu soube.
Verdade! Pra mim, que ele era um coiote. Eu achava que era um coiote, mas eu nunca tinha visto um coiote.
Aquele do Papaléguas.
Só do Luna e Tunes.
É marrom, é bem diferente.
Sim, mas ele é um coiote. Aquilo é um coiote.
Pra começar, o que é um marsupial?
Um marsupial é um macaco, eu acho. Já nem sei mais.
Ah, sim. Total.
Não,
lá,
não
gente.
É.
Biologia.
O marsupial é a baleia jubarte, que elas são mamadeiras. E por isso eu tenho medo das baleias jubartes.
Não, marsupial tem a ver com coala, com canguru, gambá. Isso são tipos de marsupiais.
É. Tanto que o... Nossa, o bichinho, ele não tem muito a ver com o Crash, não. Mas é porque na história, né, do jogo, o Crash, ele é um marsupial que sofreu um experimento do Dr. Neo Cortex, que é o vilão do jogo. Tipo, ele fazia experimentos no Crash, aí o Crash conseguiu fugir. Então, ele é um experimento científico, tipo um marsupial alterado geneticamente.
Tá, mas peraí, o marsupial é um bicho mesmo ou ele é tipo aracnídeo? Que aí entra aranha e não sei o quê e não sei o quê?
Ele é uma classificação, assim, o marsupial mais conhecido é o canguru.
E o Crash é o quê?
O Crash, ele é... Putz, eu tava vendo um vídeo sobre o Crash... E ele parece tipo um ratinho. Eu vou mandar a imagem pra vocês.
Gente, eu achava que ele era uma raposa.
Já temos três já no bolão do que é o Crash. Um cachorro, um coiote e uma raposa.
Ó, eu aposto, gente, em raposa ou o demônio da Tasmânia. Isso é o Crash?
Aham.
O cacete que isso aqui é o Crash, isso aqui é um rato.
Ele é inspirado.
Ah, tá.
Gente, ele é literalmente um bandicuto.
É o nome do bichinho?
Sim.
Aí, ó.
Por isso que é Crash Bandicoot.
Sim, porque ele é um bandicoot.
Ele tem o golpe dele também, aquela giratória dele, é porque ele foi inspirado em outro, que é o Taz.
Que é o demônio... Ah, eu falei que ele era um demônio. Sim. Da Tasmânia.
Porque ele foi inspirado no do desenho, que ele girava que nem um louco. Então esse é um dos golpes do Crash.
Marsupial... são animais tipo mamíferos de bolsa. E aí tem aquele negócio, né, de ordem, subclasse, classe, marsupial é uma ordem. Então, tipo, tem reino, ordem, ordem marsupialia, deve ser algo assim.
Gente, só o tourinho pra trazer essa cultura toda pra gente.
Aí tem canguru, koala, isso tudo é marsupial.
É bom ter alguém que tá fazendo faculdade nesse podcast.
É bom ter alguém que tem ensino médio completo. Muito bom, tourinho, parabéns.
É, porque
parabéns.
Ó, a Valerie fez faculdade de moda. Você acha que ela vai saber essas coisas? Não, a gente...
Quem disse que não? Se eu quiser fazer um casaquinho
isso,
de pele, eu tenho que
isso
saber.
É classista. Eu acusou no Christian de novo de alguma coisa.
Isso aí é machismo.
Isso é bullying, não pode.
É, a mesma coisa, se alguém chegar lá e quiser, sei lá, biologia, estudar os animais, vai chegar e falar, ah, eu tenho faculdade. Falar, ah, então tá, com a cor da roupa do bicho, fala a bolsa que dá pra fazer dele. É isso que a Valer vai saber.
Cris.
Que horroroso.
Christian do céu, você sabia que a gente precisa estudar biologia, sim, por causa da composição dos tecidos? Porque a seda, ela é composta pela... Ah, é por aquela fibra que sai lá da lagarta, né? Então a gente tem que ver a composição de tecido, então a gente estuda biologia sim. Porque tem tecido composto de algodão, tem tecido composto de cannabis, tem tecido composto da fibra da lagarta. Química também, eu odiava as aulas de química, porque a gente tem que ver qual que é a taxa de corrosão do tecido. Porque tem um tecido lá que ele, você joga um ácido nele e ele corrói apenas em algumas partes que não estão protegidas. Então você tem que entender qual que é a taxa de acidez daquele composto para que você não fure o teu tecido inteiro e você perca metros e metros de tecido. Então, bicha, fica na
Mas,
sua.
Ó, você sabe o que é o marsupial?
Eu precisei estudar o cacete do marsupial? Não, né, bicha?
O touro tá fazendo psicologia, o touro sabe.
O touro é perturbado. A gay, ela estuda tudo que ela pode.
Isso é verdade.
Eu sei. Não é novidade pra mim saber que o tourinho é louco da cabeça. Bicha, o hobby dele é estudar. Que tipo de pessoa que tem isso como hobby? Pelo amor de Deus.
Ai, meu Deus.
Não, meu hobby é ler. E aí eu acabo gravando muitas informações por causa disso.
Socorro. Mas voltando pro Crash, gente. Qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com o Crash?
No Crash Bandicoot Warped.
O Warped é o 3?
É o 3.
Esse foi o único que eu terminei até hoje.
Nossa, eu não consegui terminar nenhum Crash.
É o único que eu terminei também. Inclusive, o José tava jogando o primeiro Crash na live dele um dia. E eu falei assim, gente, eu não lembro disso. E eu não lembro desse jogo ser tão difícil, what the fuck?
O primeiro é. Nossa, o primeiro é pra caralho. Tanto que o primeiro nunca me prendeu tanto assim. O 3, que é o Warped que o Toro falou, ele me prendeu muito porque... o meu primeiro contato com ele foi jogando um disco demo que o meu tio tinha no PlayStation 1. E aí ele tinha uma fase do Crash só. Que era
Nossa
a fase
senhora.
Que você jogava com a irmã dele na muralha da China. Que ela
Ai,
subiu.
Ai, com o tigrezinho.
Aham, uhum, e você corria disparado. Só tinha essa fase. Não, tinha essa fase e tinha a primeira. Que daí tem os maluquinhos girando com a espada e o mascavo.
Ai, essa é muito boa da Idade Média.
Aham. Uhum. Então tinha essas duas fases pra escolher. Mas eu gostava muito mais de jogar na fase da irmã do Crash, a Coco. Você subia no tigrezinho e ficava correndo. Nossa, achava aquilo muito divertido.
Ai, nossa, você contando agora já veio a música. Ai, tudo. Meu Deus do céu.
Eu acabei de lembrar da pirataria que eu fiz pra jogar Crash. Porque o meu CD... o meu CD, ele tinha o Crash 2 e o Crash 3. Crash. Eu não sei se isso é real. Eu acho
não.
que foi a.
Se era legalizado.
Ali.
Mas isso é aprovado pela Anvisa?
Pela Anvisa do meu bolso.
A gente tem que colocar uma coisa aqui pra todo mundo hoje em dia que a gente tira sarro de pirataria e tudo mais. Mas a gente não conheceria metade dos jogos que a gente conhece hoje se não fosse pirataria aqui no Brasil.
Comunista.
E isso está no manifesto comunista.
Mas é verdade, gente. A gente não, nossa, não conheceria metade desses jogos. Porque se não fosse a pirataria daqui, aqui no Brasil, não rolaria da gente conhecer tudo isso.
Com certeza não. Eu não teria nenhum videogame pra ser...
Porque
não valeria a pena, eu não ia ter nada.
Era bem isso que eu ia falar. Gente, se não fosse a pirataria, a gente não teria acesso a muita coisa aqui. Porque, putz, grila, nossa, o Brasil foi mestre em piratear coisa. Ainda é, né? A gente é
A galera que fala hoje em dia, ai, é só não ter, é só não comprar. Pois, meu anjo, pau no seu cu. Você tá pagando muito caro porque você é burro. Simples assim.
Christian, a polícia batendo na porta agora.
Ah, isso foi há 10 anos, já prescreveu. Foi há muito tempo.
Ah, tá. Então você tá falando do passado.
Hoje em dia ele trabalha. Ele sustenta os próprios...
E eu pago os meus joguinhos.
Muito bem. A gente sabe
não
que
não
é 400 verdade.
Reais, que eu não sou louco de pagar 400 reais num joguinho. Mas eu pago os meus joguinhos.
Nossa, pior que, gente, o preço dos jogos subiu pra cacete, né? Na época que eu tive contato com o Crash... Nossa, gente, eu consigo me lembrar claramente até hoje. Foi na casa dos meus primos. E aí eles estavam jogando, eu acho que era o Warped, que é aquele do... que você consegue escolher as fases. E aí você fica num círculo assim, e daí cada um é tipo uma região. É o Warped, né?
Eu acho que é o 2 esse.
É, eu acho que
é o 2. Eu acho
dois.
Que é o 2, né? O 3.
É o 2?
Né?
Porque ele tem um que é tipo, aqui é só a fase com água. Aí aqui é só a fase com temática medieval. Aqui é só a fase no espaço.
Eu acho que é o 2, porque é o 2 você enfrenta vários amigos daquele doutor lá esquisito.
Isso, Hans. E cada fasezinha tem um mini boss assim dentro.
Sim.
É, então provavelmente você jogou o 2.
Então eu joguei o 2. E Jesus amado, como era... Nossa, era muito bom, era muito divertido. Eu adorava gastar horas. Morria pra cacete. Ele tinha uma mecânica de água, nas fases da água, que você podia rodar. E aí você estourava as caixinhas, né? Só que eu sempre rodava e ia pra frente. Aí eu ia pra cima dos inimigos, eu morria. Só que eu acho que foi o único jogo que eu me sentia de boa em morrer. Porque ele era muito bonito, assim. Principalmente as fases da Idade Média. E eu sempre queria saber qual que era o próximo inimigo. Porque o legal do Crash é que ele sempre vai modificando os inimigos. E aí eles sempre estão dentro da temática. E os ataques deles sempre estão dentro da temática daquela fase. Pelo menos isso naquele jogo, né?
Então... E é legal que pra cada inimigo o Crash morre de um jeito diferente. Como será que ele vai morrer agora?
Dependendo do
que
você faz.
Que criança encapetada. Como será que esse bicho morre?
Mas era justamente isso, porque eu lembro que na fase medieval tinha o sapo. Aí, se você morresse pro sapo, ele te beijava e acho que ele te beijava e aí você morria. Aí tinha o cara da espada, que ele ficava rodando a espada. Se você morresse pra ele, o teu corpo caía pela metade e ele ia sair andando sem você, assim. Então, tipo, cada inimigo ele mudava e cada morte, dependendo do inimigo, também mudava. Então era muito legal. Só que eu passava uma raiva.
Gente, do jeito que a gente descreveu, parece uma coisa, assim, surreal. Mas como os gráficos do jogo é mega infantil, isso é, tipo, mega aceitável de ser dito.
Não, eram mortes, assim, gente, não tinha sangue, não tinha nada. Era até, era tipo nível Looney Tunes, assim, de morte.
Era bem caricato na realidade, né?
Sim.
Tinha quando você ficava na caixa que explodia, daí tipo, o Crash explodia tudo, caía só o tênis e os olhinhos dele, assim, tipo, ficava te olhando. Era bem coisa que a gente via no
desenho.
Desenho, eu ia falar do Coyote lá do Papalégo, era bem esse esqueminha mesmo.
Uhum.
Eu amava Crash justamente por causa disso, porque ele tinha essa vibe meio adolescente, meio infantil.
É porque ele usa calça jeans e tênis. Qualquer bicho com calça jeans e tênis fica muito legal, assim, de você ver. Nossa, ele é muito maneiro, sabe? Aí fica legal de você jogar com um bichinho assim. Você vai pegar aquele outro que tinha no PlayStation 1 lá, aquele do dragãozinho. Ele não usa calça jeans e é chato. Nunca terminei aquele jogo porque é chato.
Qual do dragãozinho?
Spyro? As fases eram bem... Spyro. As fases eram bem coloridas no Crash também.
Uhum.
Nossa, eu amava Crash.
Ele tinha uma coisa que era muito legal, porque por mais que ele fosse jogo plataforma ali, que a gente já tava acostumado, né, de ver aquela coisa de plataforma 2D, de lá, do Mario, essas coisas, o 3D dele era bem feitinho na época do PlayStation 1. Tipo, ele foi melhorando conforme foi avançando mais, tanto que o Warped, eu acho, o terceiro jogo no PlayStation 1, eu acho ele muito bonito. Tanta fase, que é cheio de coisa, e, nossa, tem muita coisa chamando tua atenção e tudo mais, é muito legal. Mas ele tinha um esqueminha que eu achava muito da hora, e que aquilo dava um cagaço assim de jogar, que era a visão dele. Porque a gente sempre viu o Crash pelas costas, né? Então você vê sempre o que tá vindo lá na frente, aonde você tem que ir. Isso era muito fácil de você se guiar na fase. Porque você, pô, o 3D eles têm a visão da praticamente a visão da fase inteira, então é fácil de você achar. Mas era foda aquelas fases em que você precisava fugir dos bichos e a visão era o contrário.
Ah, então, é aí que eu queria comentar. Eu odiava a fase que tinha uma bola de concreto, sei lá do que era aquilo, e você tinha que fugir de um dinossauro. Não, tinha essa do dinossauro. Olha lá, louca, já misturando as fases. Tinha essa do dinossauro encapetado, que as gramas apareciam e você ficava preso nas gramas, dava um ódio. E aí, às vezes, você pulava, você ia parar num pterodáctilo, e o pterodáctilo te levava pro céu e você morria, odiava.
Crash também é uma mistura muito louca de tudo que criança gosta.
E tinha aquela da bola, que a bola ia te perseguindo, aí, tipo, de repente apareceu um buraco na tua frente e você tinha que pular exatamente em cima de uma pilastra de concreto no meio do buraco. E quando a pilastra de concreto se mexia, nossa senhora, eu odiava essas asas.
E isso sem ver o que que tá vindo, porque tipo, você só conseguia decorar você morrendo várias vezes.
Sim.
Porque você não consegue ver a fase, você só tá, a única coisa que você vê é o que tá atrás de você te perseguindo, que é a bola, tem o dinossauro. Então, o que tá vindo na sua frente, você não tem como saber. Isso que é dava o desespero, porque daí você vai pra um canto e pum, na verdade você tem que ir pro outro e você não sabia. Aí pum, morre. Aí vai de volta. Era muito complicado esse esquema, mas era divertido pra caramba. Eu acho que era um dos grandes atrativos.
Não, eu passava raiva, ódio. Pra mim não me atraiu nada, as outras fases atraíam. A que eu mais gostava, a da Muralha da China... Porque tinha muita coisa acontecendo e era tudo muito bonito. E eu já era meio, acho que eu vou virar uma geishazinha. Então eu já gostava. E as de água. Eu acho que o Crash é o único jogo com fase de água que eu gostei. Porque Mario, eu odeio. Sonic, eu odeio também. Donkey Kong, também odeio. Mas a música é ótima. Mas o Crash é tudo muito legal.
Fase da água no Sonic é tortura. Sonic, ele tá te torturando na água.
É péssimo, péssimo. Agora no Crash é mais legal, você tem uma liberdade bem boa, assim, pra fazer várias coisas.
A gente tava falando ali de ter terminado. Os outros, o 1, acho que eu vi pouquíssima coisa do primeiro Crash. O segundo eu até joguei algumas vezes, acho que cheguei no máximo que... Não sei se é no 2, mas tinha uma fase com o urso polar. Foi o máximo que eu cheguei.
Uhum.
Agora, o terceiro... Nossa, o terceiro era muito variado. Porque você tinha as fases com o Crash. Aí você tinha as fases com a irmã do Crash. E toda vez que tinha fase com ela, você sabia que você ia montar em alguma coisa. E sair disparado na fase. Tinha fase com jet ski.
O dela tem
que você sobe.
O dela tem o tigre, tem o jet ski. Eu acho que tem um avião também, o dela, não é?
Eu não lembro. Eu lembro de uma do Crash, perto do final, que eu passei muita raiva nessa fase, que ele tá de moto.
Nossa, a fase da moto!
Ela tem uma nave, assim.
Ela tem... A da nave eu não lembro. Ficou mais gravado a da moto, porque eu fiquei com muito ódio.
Ela tem uma nave, ela tem um avião, ela tem um animal.
Ela é muito mais legal que o Crash também. Podia ter um jogo só teu.
Ela é pilota, né? Ela pilota tudo.
Outro esquema do Crash, que eu achava muito complicado também, é o esquema de você ter que terminar as fases várias vezes pra você pegar todos os itens.
Tudo que tá lá.
Porque você termina uma vez, beleza, você terminou a fase e conseguiu ali. Mas você tem que terminar de volta pra bater o tempo do relógio e você ganhar o item. Aí você tem que fazer de volta e quebrar todas as caixas, que ele vai te dar outro item. Isso em todas as fases. Então, tipo, o fator replay dele era gigante. Porque você... O 3, ó... O Crash 3, o Warped, eu terminei só indo. Eu só fui passando as fases, beleza. Achei o final mó sem graça. Aí eu lembro que eu postei na época, falei, putz, terminei e tal. Falei, nossa, achei o final bem sem gracinha. Aí alguém comentou comigo, respondeu os stories. Falou, então, você fez pegando todos os itens, que daí você vê o final verdadeiro. Aí eu falei, mas nunca.
Não, eu já terminei uma vez, é o suficiente.
Não, já vi. É igual o Castlevania, eu já vi o final ruim, não preciso fazer os outros. Pra mim, o final ruim é canônico.
Eu gostava também... Uma fase que tinha o... Gente, eu não faço ideia de onde é que era a fase. Mas tinha uns carinha atacando fogo em você. Tinha jarro pra você quebrar.
Na Arábia.
Eu lembro dessa
isso,
fase
3. Isso, uhum. Arábia. Ai, também era tão legal. Ai, meu Deus, que saudade.
No 3, gente, cada chefe se passa em um lugar do mundo.
Uhum.
O primeiro é na Europa, o segundo é na América do Norte... Terceiro, eu acho que é na Arábia. E o último é na China.
Isso, e é tudo difícil. Meu Deus do céu, os chefes do Crash é muito difícil, porque você não sabe o que você tem que fazer.
É, ele não é nada intuitivo.
Não, tinha um que era um cara grandão, assim, que ele ficava girando uma espada no cenário. Nossa, eu demorei muito pra pegar o que tinha que fazer, quando que tinha que pular, onde que tinha que pular. Porque era muito complicado. Tipo, era diferente de Mario. O Mario, o único golpe que ele tem é pular. Então você sabe que tudo quanto é bicho e inimigo é pulando na cabeça.
Uhum.
Agora o Crash, ele tem aquele golpe que ele esmaga, tem o golpe que gira e tem o golpe que pula. E eu ficava, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar, eu tenho que pular? E isso era levando porrada. Até pegar o jeito e tudo mais. Nossa, era muito complicadinho. Eu achava Crash muito difícil de jogar.
Ah, não sei, eu gostava. Porque eu morria e aí cada hora era uma animação diferente. Achava isso muito maneiro. Eu só não gostava de jogar o 1, que era aquele da ilha.
Uhum.
Porque você era obrigado a fazer fase por fase. Você não tinha liberdade. Porque eu comecei por aquele em que você entrava em um corredorzinho e lá tinha acho que umas 5 ou 6 fases pra você escolher. Então você tinha uma liberdade do tipo, não tô conseguindo passar nessa, tô passando raiva, vou pra outra ali, que talvez eu passe. Não consegui passar.
Você pode escolher a ordem, né?
É, não consegui passar essa, tá, beleza, então agora eu vou pra outra. Então você tinha essa liberdade de ir nas fases que você achava que você ia se desenvolver melhor, e depois você pegava as fases bucha. No 1, não tem essa possibilidade, é tipo, você vai pelos graus de dificuldade, então as primeiras são mais fáceis, mais pra frente vão vir as mais difíceis. E aí eu me enjoava, porque toda vez o jogo começou a ser difícil, ele não me dá a possibilidade de jogar do jeito que eu quero, eu não vou jogar.
Você desiste.
Desisto.
E olha, Crash, mas Crash nas fases finais fica absurdo de complicado.
Não, é desumano, pelo amor de Deus.
É desumano.
Cadê as emoções da sua vida, Valerie? Quando as coisas ficam complicadas, você desiste?
Sim! Pra que eu vou... Ih, tá louco? Eu não jogo de videogame. Nossa. Nem pra carreira de emprego eu me esforço desse jeito. Imagina videogame. Tá louca?
Mas depois que Crash saiu ali do PlayStation 1, vocês jogaram algum outro jogo dele?
Não.
Eu joguei um. Mas eu... Gente, é tão ruim aquele jogo. Nossa senhora, que jogo ruim. É um que é o Crash e o vilão dele. Que é aquele carinha com bigodinho.
O Neocortex.
Isso. Aí, ó, o que que eu lembro? Porque eu joguei bem pouco, porque eu achei uma bosta. Eles vão pra dentro de uma caverna. E aí você tem que fazer algumas missões lá dentro dessa caverna. Aí tem uns momentos em que você joga com o vilão. E em alguns momentos você joga com o Crash. E aí, tipo, eles começam a virar amigos. De repente, os dois estão se quebrando no pau. E é isso. É um jogo muito estranho, muito ruim.
Parece que no PlayStation 2 faltou imaginação.
É, acho que ele já não era novidade, né?
É, eu acho que faltou, assim, criatividade pra criar coisas novas. Porque eu acho que ele começou a repetir a mesma receita. Uhum. E o jogo foi se perdendo. Tanto que eu acho que ninguém gosta muito dessa fase do PlayStation 2 do Crash. Acho que o Crash ali só serviu pra ser o Mario Kart. O Mario Kart do PlayStation 2. Mas sério, eu joguei muito mais os jogos de corrida do que os jogos de plataforma no PlayStation 2, por exemplo.
Você acredita que eu nunca joguei esses do Crash de corrida? Todo mundo fala bem pra caramba.
Tem jogo de corrida?
Tem.
Crash Bandicoot Racing.
É bom?
Eu sei que tem pro Play 1, tem pro Play 2. Agora eles lançaram o remake do primeiro. Mas eu nunca, tipo... Eu, essa semana, como a gente ia gravar, eu peguei dois jogos do Crash pra ver como que é. Eu peguei um do PSP e esse de corrida do PlayStation 1. Eu fiz uma corrida só. Achei ele legalzinho e tudo mais. Só que ele é mundo aberto. Então, tipo, você cai na ilha ali e você vai pros objetivos. Então, ele te permite exploração. Já atacou minha ansiedade. Então, fiquei, tá, outra hora eu vejo.
Crash Bandicoot, esse Crash de corrida, eu achava muito divertido. Talvez porque eu não tivesse acesso ao Mario Kart. Talvez. Mas eu achava muito divertido. Nossa, eu passei tardes nesse Crash Team Racing.
Eu lembro que tinha outro no PlayStation 1 que eu só fui descobrir muito tempo depois, que também tinha essa pegada de explorar o que o Mario fazia, que o Mario fez Mario Party, aí eles tinham aquele Crash Bash, que é como se fosse tipo Crash fazendo um monte de minigame.
Uhum.
Isso eu nunca vi. Eu vi em vídeos, né, pesquisando hoje em dia, mas eu nunca cheguei a jogar. Não faço a mínima ideia do que seja.
Nunca joguei também Crash Bash.
Gente, eu nem sei do que vocês estão... Eu nem sabia que o Crash tinha a versão pra corrida.
Valerie, houve um tempo em que o que o Mario fazia, as pessoas de outras empresas queriam fazer também.
Né?
O Mario lançou corrida de kart. A gente teve corrida de kart do Crash. Teve Diddy Kong Racing. Teve jogo de corrida da Namco com
teve
Pac-Man.
Sonic.
Teve Sonic de kart, Mario lançou tênis, a gente teve...
Nossa,
o Sonic era um que copiava
como
muito,
como assim?
Né?
O Sonic, ele corre, por que que ele vai pegar um carro?
Sim.
Não
sim,
faz sentido?
Sim, sim.
Pra
mas pra bater de frente... Pra bater de frente com o Mario, ele pegou o kart.
Gente, que absurdo.
Mas esse o Sonic de kart, muito tempo depois, porque eu lembro que tinha um no Saturno em que eles corriam mesmo.
Era eles correndo?
Sonic... Acho que é Sonic R.
E isso faria muito mais sentido do que eles entrarem
isso,
num carro.
O único que tá de kart aqui, eu acho que é a Amy. Acho que ela tá de kart. E o Robotnik tá na navezinha dele. Mas o Tails, o Knuckles e o Sonic, eles estão correndo.
Ah, aí faz sentido. Nossa, aí faz sentido.
Aí, ó, o Mario lançou tênis. O Sonic foi lá e fez um de tênis. Mario lançou Mario Party, aí todo mundo fez jogo com essa temática, até o Sonic tem, e aí falam que é ruim pra caramba. Então, tipo, tudo assim que o Mario fazia, a galera ia lá e copiava.
Mas o Crash tem mais spin-offs desse tipo, assim? Ou é só corrida?
Eu acho que não, porque depois do PlayStation 2 ali, ele ficou bem, bem apagado, assim. Eu não sei se os outros jogos que vieram, eles mudaram bastante. Tipo, esse do PSP que eu baixei é o Crash of Titans. Que daí ele pode subir nos bichos que são gigantes lá pra bater nos inimigos. A única coisa que tem de Crash ali é o Crash. E o vilão. Porque o que ele te dá uma exploração muito maior. Você tem um mundo aberto, que você pode ir explorar e tudo mais. E o Crash, ele não tem o giro. Você dá porrada nos inimigos.
Nossa.
Então ele ficou uma coisa muito mais de você, tipo um beating up, assim. Você dá muito mais porrada nos inimigos, aí você vai ganhando umas joias que quando atinge um certo limite lá libera um golpe pro Crash. Então... E quando você termina uma fase, você não escolhe a outra. Ele termina a fase e ele já continua a próxima fase daquele ponto ali mesmo. Entendeu? A história vai acontecendo progressivamente. Assim, eu achei ele legal. Eu tava jogando, achei ele legalzinho. Achei os gráficos ali no PSP, tá bonitinho. Eu sei que ele tem pro PlayStation 2, mas a versão do PlayStation 2 eu não vi. Provavelmente tá mais bonito. Mas eu até que gostei. Ficou uma pegada diferente. Mas não tem nada de Crash de antigamente. Você ficar pulando as caixas e pegando as joias e fazer corrida contra o tempo e a fase com os inimigos. Não, ficou uma coisa... Putz, agora que eu parei, ficou uma coisa genérica.
Eu amo quando o Christian fala e daí ele percebe o que ele tá falando.
Esse é o problema do Crash na época do PlayStation 2. Eu acho que ele ficou muito genérico. Eu acho que ele tentou copiar muito os outros. Ou ser muito o que os outros eram. E falhou. Ele acabou ficando falhando, assim, na proposta do personagem.
Eu acho que é porque tinha coisa mais legal.
Também, pode ser.
Porque, ó, quando o Crash saiu ali pro PlayStation 1, ele foi, tipo, um enorme sucesso, porque até então a gente não tinha visto nada daquilo. E ele foi só melhorando, né? Quando chegou ali no PlayStation 2, esse esquema de mundo aberto, já em jogos assim, já deixou de ser novidade, porque, tipo, a própria Naughty Dog começou a lançar jogos nessa temática. Tem aquele Jak and Daxter, que é mundo aberto, e você pode explorar, é todo 3D, você vai pra onde você quiser. E o Crash foi nessa pegada. Porque eu acho que o primeiro jogo do Crash que saiu pra nova geração, tipo PlayStation 2, Xbox, GameCube, assim, ele era o mesmo esquema de plataforma dos antigos. E não vendeu tanto, porque a galera achou, tipo, putz, não é nenhuma novidade. E quando eles tentaram mudar, tinha coisa mais legal. Tinha próprio aquele, o mascote da Sony mesmo, o Ratchet & Clank, que tinha saído, que era muito mais legal. Pô, é um marsupial também que dá tiro. É muito mais legal que um de calçadinhos, entendeu?
Ai, meu Deus.
Então...
Eu adorei, é o marsupial que dá tiro, pô.
É, tipo, pô, você chega pra comprar no mercado um bonequinho que dá tiro e um de calçadinhos, qual que você vai pegar?
O de calçadinhos, porque ele é muito mais fashionista. Ele para tá seguindo a tendência.
Mentiroso. Para
muito
de ser. E fora que teve até alguns vídeos que eu tava vendo, tipo, do que aconteceu com o Crash e tudo mais. Outros jogos também dessa época do PlayStation que foram pro PlayStation 2 sofreram do mesmo mal. Spyro teve a mesma pegada e deu ruim. Que é a coisa de você deixar ele bad boy demais.
Que? Aquele dragão ficou bad boy, que?
Aham, nossa, ele tinha um design totalmente louco.
Eu nunca gostei de Spyro, vou confessar aqui pra vocês. Sempre fui meio tipo, você não deveria ser um dragão, você deveria ser muito mais legal do que isso. Eu ia ficar olhando pro Spyro assim, e ele me olhava de volta, e eu ficava, não sei.
Sabe o que faltou pro Spyro? Calça jeans.
Ai, Christian, cala a boca.
Claro que não. A dragoa do burro do Shrek é muito mais legal do que o Spyro.
É verdade? E ela não usa calça jeans, ela usa maquiagem.
Mas ela é gigante.
Tá. E o critério calça jeans entra onde? Nessa sua defesa de TCC, querido.
Quando você é gigante, você não precisa de calça jeans, entendeu?
Ah, entendi. Ele tem várias teses pra defender.
É, tipo, sabe, você vai pegando essas pegadas. Na verdade, é só pra fazer sentido
aonde,
na minha cabeça.
Eu não sei mais aonde essa conversa tá indo, mas vamos lá.
Porque, ó, o Crash, ele começou a ficar estranho quando apareceu jogos tipo God of War, que daí todo mundo queria uma coisa mais porradeira e tudo mais. O Spyro foi pra esse lado de deixar ele bad boy, e os gráficos deixaram de ser coisa coloridinha e ficaram uma coisa mais sombria e realista. Desandou. Parou de vender. Tanto que Spyro sumiu depois do PlayStation 2.
Uhum.
O Crash chegou uma época ali que tinha um jogo do Crash que o Crash tinha tatuagem.
Ai, que maneiro!
Só não lembro em qual jogo que é. Não é tatuagem do Crash. Mas tem um jogo do Crash que, nossa, ele tá com tatuagem, calça jeans e tênis ali e tudo mais.
Mas não é uma versão bad boy do Crash? Porque tem isso também, né? É igual o Sonic, surgiu o Shadow.
Uhum.
Que é a versão bad boy do Sonic.
E que é o Waluigi do Mario também.
Então, ele não é outra versão porque é continuação, né? Todos os jogos do Crash ali são meio que continuação. Então,
sim, é bem
no que eu tô jogando, Crash of Titans. É muito, a mudança é muito grande na proposta. E tanto que não foi... Eu achei ele legalzinho jogando, mas a galera não recebeu bem.
Ele dá porrada em bicho e tem tatuagem.
E monta em animais gigantes pra dar mais porrada em bichos pequenos.
Ele é um troll de uma gangue, então. E virou o cara, o macho hétero que faz bullying. Entendi.
Nossa senhora, e à noite ele vende narcóticos na biqueira. Meu Deus do céu.
Aí eu acho que você estereotipou demais. Brincadeira.
Aí ia vender horrores. Nossa, ó, GTA tá aí pra... Ô, legadinho de GTA.
É, então, a Naughty Dog não podia fazer isso, porque ela já fazia GTA, né?
Ah, é verdade.
E da onde que a Naughty Dog fazia GTA?
Não. Não, não fazia, né? Pois é.
É Rockstars, né? Rockstars que faz o GTA.
Rockstars, é, gente.
Eu acho muito legal esses episódios em que a gente não manja do tema, que a gente solta cada coisa.
É, a gente... Ah. Eu culpo minha rinite. E é sobre isso, sabe?
Mas é isso, a gente tem que aplaudir a Nintendo por ela ter feito o Crash tão bem. Parabéns, tá? O Yamamoto lá, cara, incrível.
Yamamoto, meu Deus.
Parabéns. Eu lembrei que eu joguei o Crash Mobile. E é bom. Assim, a gente tem que definir o que é bom, né?
É, porque a Valerie joga jogo da velha no celular, então...
Ai, Christian, de novo me criticando?
Vamos ter medo.
Para um jogo mobile, é um jogo muito bom. Só que, para um jogo do Crash, do legado do Crash, é aquela coisa assim, ah, tá, foram pro mobile e adaptaram, tá aceitável. Porque ele segue muito a vibe do Subway Surfers. Ele é exatamente a mesma vibe do Subway Surfers, do Temple Run, esses joguinhos assim que você sai correndo, vai pegando coisas, destruindo coisas no caminho. Só que eles se mantiveram fiéis às mecânicas que a gente conhecia do Crash Bandicoot. Então, para você... Tem caixas ali no caminho, né? Então, para você estourar as caixas, você roda. Tem as frutinhas características do jogo, que você já conhece, que você tem que pegar. Só que eles colocaram alguns outros elementos que você tem que, tipo, fazer upgrade numas tecnologias lá para você poder pegar itens. Para você poder fazer upgrade no teu Crash. E aí tem roupa, tem outras versões do Crash, tem outras cores pra ele. Então, sabe aquela coisa bem tipo, pegaram o Crash e jogaram pro mobile e usaram todas as mecânicas que o mobile usa pra poder uhum. prender as crianças? Eu acho que o Crash pro mobile, ele é bem uma pegada infantil, assim. Se você é nostálgico e você gosta do Crash Bandicoot do jeito que você gostava... Talvez você não goste do Crash Mobile, mas o teu filho provavelmente vai gostar. Porque ele pega bem essa pegada, assim, de várias roupinhas, várias cores, missões bem simples, que elas levam muito tempo pra você finalizar. Então você tem que jogar a mesma fase várias vezes. E é isso. Mas é legal, dá pra perder um tempinho.
Eu não sou fã desses jogos de celular, porque é tudo a mesma coisa. Eu tava jogando um do Sonic e era a mesma coisa, ficar correndo, correndo, pegando pontinho. Correndo, correndo, pegando pontinho.
Uhum.
Fiquei, putz.
Mas é que daí depende do perfil da pessoa, né? Eu gosto muito de jogos mobile. Eu não gosto muito desse tipo de jogo de ficar correndo. Mas ele me pegou por causa da nostalgia. Porque ele tem esses elementos. Tem a irmã. A irmã? A irmã do Crash?
Coco.
É, eu sempre achei que era a namorada, mas é a irmã dele. Tem a irmã dele ali na história, tem uma fase ali que você consegue jogar com ela, e ela não sai montada numa coisa, mas ela sai correndo, né, que nem nas outras. Então tem algumas coisinhas aqui e ali que você lembra do que você já viu antes. Mas pra galera que tá vendo Crash agora pela primeira vez, eu acho que é um prato cheio.
Eu acho que é uma maneira dele tentar voltar às origens, assim, esse tipo de jogo. Porque era bem isso, né? Você andando meio que fixo num espaço da tela enquanto a fase ia rolando embaixo.
É, tanto que esses jogos novos que saíram apostaram muito mais na jogabilidade antiga do que tentar fazer algo 3D e mundo aberto, exploração, Crash dando porrada, porque tipo, não é o que a gente... Eles viram que não é o que a gente tava gostando. Acho que o Crash, pra mim mesmo, é os mais legais, é ali do PlayStation 1. A primeira trilogia. Depois deu uma desandada.
Nossa, sim, com total. Pra mim, os dois melhores é o 2 e o 3. Assim, os 3, eu acho, pra mim, o 3 eles acertaram muito no 3.
Foi tipo a perfeição, assim. Acho que de todos eles, o 3 é o que mais me empolgou, assim, ao ponto de eu querer terminar. Tanto que o 1 e o 2 eu não, tipo, nunca me empolgou tanto ao ponto de, nossa, eu quero chegar no final e ver o que, que é e tudo mais. Agora, o 3 me empolgou muito. O 3, acho que é o melhor de todos.
Qual que é o 3?
Porra. É o Warped.
É o que você joga com a irmã do Crash.
Sim, é o que tem a irmã do Crash.
Ah, tá, que daí ela, é as fasezinhas lá.
E ela montando
lá
em várias coisinhas.
Ah, tá. É esse que você vai num corredor até as fases, não é? Que aí tem 1, 2, 3, 4 e 5 com os números das fases no
sim,
chão.
Sim, sim, acredito que sim. O Crash Bandicoot 2, ele introduz a Warp Room.
Sim, eu joguei esse aqui, ó. O Cortex Strikes Back.
O 2.
É o 2.
Eu joguei esse. Ah, então eu joguei o 3 também. Nossa, eu joguei muito Crash, caralho. Eu sou muito... Meu Deus do céu, sou muito jogadora.
Chegamos agora na sessão preview do podcast, onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. Só trazer aqui pra gente. E aí, gente, como vocês estão? Vocês conseguiram um preview essa semana?
Eu tenho.
Olha só.
Alguns, na verdade.
Eita.
Ó, o Toro, ele acumula. Ele não distribui, ele acumula os previews dele.
Sim. Mas assim, tem coisas que já foram lançadas na realidade que eu tô só guardando pra querer assistir. E vocês vão ter que aceitar isso como meu preview. Tá? Porque é sobre isso. E pra mim tá tudo bem. É um filme e dois jogos.
Nossa, Torinho!
O filme é Dear Evan Hansen, que é um musical. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu sou um grande fã de musicais. E eu... Oi.
É aquele do menino que sonha em ser drag queen?
Não.
Não.
Ah, tá.
Esse filme é um musical que encosta muito em questões sobre... Sobre... Saúde mental. Porque Nossa. É um menino que escreve muito pro terapeuta dele. E um dia... Um jockey do colégio... Eu esqueci a palavra jockey em português. Um jogador do colégio assina o braço dele quebrado, né? Tipo, assina o gesso do braço dele quebrado. E aí pega uma dessas cartas que ele escreve pro terapeuta dele e comete suicídio.
Meu Deus!
Jesus!
Sim. E aí ele deixa essa carta, que ele escrevia pro terapeuta, pros pais dele. E aí ele encosta em várias questões sobre crescimento pessoal, encosta sobre como a gente encara a morte, sobre várias dessas questões de que as pessoas não estão sozinhas. Ele agora tá tendo que lidar com a mentira que esse menino deixou, porque ele não sabe o que dizer, porque a família do menino acredita que ele era um dos melhores amigos desse menino. Então ele tem que lidar com todas essas questões enquanto eles trabalham no musical. É um musical aclamadíssimo da Broadway, que agora tá virando filme. Inclusive, o ator principal fez Pitch Perfect, e ele não faz um papel... Ele não faz um dos papéis principais, ele inclusive faz o menino esquisito em Pitch Perfect. E assim, me chamou muita atenção, porque...
É aquele que faz o mágico?
Sim, aquele que faz o mágico.
Ai, tudo.
E o trailer é ele cantando a música, tema do filme. Nossa, tudo pra mim, o trailer. Tudo pra mim. E eu tô muito querendo assistir esse filme porque, né, além de encostar em questões que eu adoro, que é psicologia, crescimento pessoal, questões de que você não está sozinho no mundo, você tem pessoas passando pelas mesmas coisas que você, enfim. É, coming of age, né, o tipo de filme. Eu acho isso muito incrível. E, cara, eu quero muito assistir, sério, tipo assim, muito. Eu tô, tipo, caçando pra assistir esse filme. Agora, um jogo que eu tô muito querendo ver também encosta numa coisa que eu gosto muito, que é vingança.
Eu tô com medo do touro.
Que é Deathloop. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
Ai, tá todo mundo jogando esse troço.
Nossa, eu quero muito jogar esse Deathloop, porque ele é do mesmo estúdio de Dishonored. E assim, ele tem uma pegada muito parecida com poderes e ação, e só que ele é muito mais FPS do que Dishonored, né? Dishonored uhum. é muito mais stealth do que esse Deathloop. Deathloop parece muito mais uma porra louca, assim, de FPS, com poderes, cara, tudo pra mim. E você volta no tempo...
É.
Nossa, e tem uma questão de vingança. E o plot da história é uma questão de vingança, assim, pesada sobre assassinos. Nossa, tudo pra mim. Tudo pra mim. E o personagem principal é negro, né? Então, assim.
Já o Torinho era gótico quando ele era adolescente, né?
Eu sim, tô sentindo. Eu odiava o mundo.
Ah, tá. Isso explica muita coisa.
E o terceiro. E meu terceiro preview é um joguinho chamado Potion Permit, que é um joguinho meio indie, meio Stardew Valley, meio Harvest Moon, só que você é um alquimista.
Ah, lembrei!
Ai, que legal!
E tem RPG, e aí você coloca as coisas no seu caldeirão, tem que ajudar uma vila enquanto você constrói relacionamentos e evolui o seu personagem de maneira... De RPG, assim, mesmo, né? Porque, tipo, ele tem várias armas, vários tipos de ataque e tal. Você coleta itens pra fazer poções e ajudar as pessoas na vila. Então, tipo, elas precisam da sua ajuda, assim. Cara, parece muito incrível. Muito incrível. Sério, parece muito incrível. Ele tem todos os elementos que eu gosto também. Que é, tipo, fazendinha e fazer poções.
Gente, o Torinho, ele é muito 880, né? Ele é a idosa que vai cuidar da fazenda e das plantas, mas ele também é a idosa que é uma espiã internacional e assassina. Esse é o Torinho.
Eu sou uma espiã da KGB. Eu tô aqui pra instaurar o comunismo no Brasil.
E salvar a Amazônia.
Exatamente, vocês acabaram de descobrir minha identidade.
Mas esse último que você falou parece bem legal, só que ele, pelo jeito, não é de graça, né?
Ah, não é de graça.
Que
nossa, mas ele tem uma vibe assim, meio cozy, meio relax, meio... Nossa, eu acabei de falar igual um universitário de publicidade, mas...
Meio branding.
Meu Deus.
Sabe? Nossa, eu olho pra esse jogo e falo assim, cara, eu perderia meu final de semana nele fácil, fácil, fácil.
Nossa, se ele mantiver a mesma pegada do Stardew Valley, é mais um que eu passo 100 horas fácil jogando também.
Uhum. Nossa, você até acabou de me dar um gatilho pro meu review.
Ai, meu Deus.
Muito obrigado.
O meu preview essa semana já saiu, igual o doutor. Já saiu também, mas até agora eu não tive oportunidade de ver. Então, vai ser meu preview. É o filme da Richthofen lá.
Ah,
mas ele já não saiu?
O que eu acabei de falar, Valor? Ele saiu, mas eu ainda não vi. Então, é
preview. Então não é preview.
Claro que é, o Deathloop já saiu também e o Toro trouxe no preview. Por que o Toro pode?
Porque ele é psicólogo. Eu tenho prioridade.
Vai, Christian, vai.
Eu quero muito ver, porque, né, tá todo mundo tá falando, então eu vou na ondinha de todo mundo tá
vendo,
falando.
Ai, eu tô vendo muita gente falando merda nesse filme, meu Deus.
Uhum.
Nossa.
Já tive que desmentir algumas também, porque eu pesquisei sobre o filme e já tive que ouvir algumas coisas também. Aí eu já falei, não, gente, não é bem assim que a banda tá. Mas eu quero... Tá todo mundo criando um hype em cima e eu quero ver como é que ficou o filme, justamente porque, tipo, a gente vê um monte de assassino lá de fora, vamos ver o filme de assassino daqui.
Vamos valorizar. Eu não assisti, eu tenho vontade, né? De assistir também. Eu tenho vontade de assistir também porque é aquilo, encosta muito na minha área, né? E assim, Richthofen é uma psicopata. Tá? Uhum. Não sei se as pessoas sabem disso, mas ela é uma psicopata, ela não pode ser solta. Tá? Porque ela é um tipo de psicopata extremamente perigosa.
Gente. Por quê?
Porque ela é a psicopata sedutora. Ela é extremamente sedutora. Ela chegou a seduzir um gay na cadeia.
Aham.
Quê?
para que ele pudesse ajudar ela dentro da cadeia, ela ter alguns benefícios e etc. Então, assim, a sedução dela passou por cima da sexualidade do cara. E o cara, se eu não me engano, era psicólogo, então ele ainda era estudado para não permitir que isso acontecesse. Então, assim, ela é extremamente sedutora, extremamente sedutora.
Gente, que bafo! Isso aparece no filme?
Não.
Meu Deus!
Não, eu acho que não aparece no filme, porque eu acho que eles não conseguiriam retratar isso como deveria ser retratado.
É, e se retratam... esse fato da cadeia eu acho que não, né? Porque o filme vai mostrar só até ela sendo presa ali e tudo mais.
E se retratam, devem retratar muito mal. Porque isso é extremamente difícil de ser feito pra uma pessoa que tem sentimentos. Mas... o problema esse filme encosta em várias questões problemáticas, né?
E uma galera já falou que você tem que assistir numa ordem certa, porque senão o filme fica muito bizarro de entender.
Tem uma ordem específica pra assistir.
Então, eu tô bem curioso pra ver como é que é. Se for legal, show. Se for ruim, semana que vem no meu review eu vou estar falando mal.
Socorro.
Sem spoilers, por favor, porque provavelmente até semana que vem eu não assisti ainda.
Tudo bem. E agora chegamos na sessão review do podcast, que é onde nós comentamos sobre algo que a gente viu durante a semana. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. E aqui nós vamos dar nota, iguais àquelas revistas de videogame de antigamente, que tinham notas como bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina, dependendo do assunto que a gente trouxer. Quem quer começar na review?
Eu! O meu review é... na verdade é quase um preview, meu review. Mas eu achei super maneiro a iniciativa de começar um campeonato de Stardew Valley. Isso eu achei muito maneiro, porque eu já joguei, acho um jogo bem massa. Só que uma coisa que eu não gostei é que a indústria, ela viu que os influencers, eles têm muito poder. E aí eles chamaram só influencers para essa primeira competição do Stardew Valley. E tem um prêmio em dinheiro que ele é bem significativo. Então, eu acho muito legal eles incluírem outros profissionais e tudo mais, só que só influencers eu achei meio... E aí, como que funciona a mecânica da competição? Você tem, acho que são 100 missões para você completar ali, e quem completar essas 100 missões primeiro, vence. É isso. Só que
em
as missões...
em menos tempo, né?
Em menos tempo. Só que aí, são as missões do Stardew Valley. Então você, por exemplo, chegar até o nível 100 da mina, plantar 8 milhões de cenoura, colher 8 milhões de batata. É umas coisas meio assim, sabe? Completar todo o centro comunitário. Tem umas missões assim que são coisas que você tem que fazer no jogo, que você vai fazendo, que são naturais. Então, só que eles têm que fazer isso o mais rápido possível. Então eles têm que ver questão de logística, de organização, funções para cada um fazer, o que é muito legal, né? Isso aí já dinamiza todo o Paranauê. Mas, ao mesmo tempo, achei meio porcaria eles contratarem só influencers. Acho que tinha que ter mais variedade de galera ali. Até porque, né, a gente tem gamers que poderiam ter sido chamados ali para competir. E é isso, a minha avaliação, eu daria... um prata, porque eu acho legal, acho maneiro Stardew Valley, eu acho legal uma competição, mas eu não gostei dessa questão dos influencers, queria mais gente ali, é isso, muito obrigada.
Review, putz, eu acho que não, senão eu vou fazer igual o José de novo, falar da Lisa.
Não, sem Blackpink aqui.
xenofobia,
ele tá todo fóbico hoje.
O meu review essa semana é uma coisa que até então eu não me importava, mas surgiu um certo medo, porque uma certa empresa lançou um jogo de futebol essa semana.
Ai.
E já tá sendo o mais bombardeado de coisas negativas críticas negativas na Steam. E aí o meu medo surgiu porque a Konami mudou seu esquema de futebol, agora lançou um jogo de graça de futebol e você pode jogar tipo PC, videogame, celular, ali, tudo conectado e tudo mais, e você, né, vai comprando, eu não sei quais itens você pode comprar para melhorar o seu time, mas aparentemente são itens cosméticos e você vai ganhando jogadores ali dentro do jogo. Só que o jogo saiu muito mal feito. Tanto que a galera, a reação do público, tipo, meu Deus, isso aqui está uma bosta. E ele tá com 91% de críticas negativas na Steam, se eu não me engano. E aí, bateu o medinho, porque a Konami tá tentando relançar os seus jogos de maiores sucessos antigos, passando para outras produtoras fazer e para eles lançarem e tentar, né, ganhar um dinheirinho em cima. Nessa leva entrou Metal Gear Solid 3, que é pra mim um dos melhores Metal Gear. Castlevania.
Ih, mentira!
Eles vão relançar. Tanto que é pra ter dois jogos do Castlevania. Não, Castlevania acho que eles vão tentar relançar. Silent Hill é pra estar em produção dois jogos de Silent Hill. Bateu um medinho, assim, porque a gente já viu matérias da Konami ferrando os jogos da série Metal Gear, tanto que depois que o Deu Kojima saiu de lá, eles mataram de vez Metal Gear, levando eles pra um jogo de tiro contra zumbi. Castlevania, depois que o Deu Kojima entrou, acabou Castlevania. Silent Hill, depois que o Kojima entrou, caralho, eles mataram tudo que o Kojima tocou.
Eu acho que eles têm uma rixa com o Kojima que eles não querem falar.
Não, a gente viu aquele vídeo de teorias que o José comentou no episódio lá, a gente assistiu e tipo, meu Deus, eles têm um ódio profundo com o Kojima.
Né, porque a Game tava fazendo dinheiro e tava conseguindo poder lá dentro.
E gastando dinheiro também.
E gastando dinheiro pra cacete.
Dinheiro falou mais alto. Então assim, dá um medo. Faz muito tempo que eu não vejo nada de bom da Konami saindo, ela tava, pra mim, era só futebol que tava saindo, e agora que saiu este futebol agora, tá muito ruim, mais as notícias de que ela vai tentar relançar os jogos que venderam bem pra revitalizar essas franquias, então dá um medo, assim, porque o último Silent Hill que saiu, olha, é pro PS Vita e é um jogo muito ruim, muito, muito, muito ruim, muito sem graça. A nota até agora é bronze. Porque... Não, lixo do mês pra Konami. Porque ela fez essa cagada. Fez essa cagada e vai mexer com coisa que todo mundo ama e torcer pra não dar bosta. E acho que fechamos, né, gente?
Sim, eu achei você bem revoltado, né? Mas tudo bem.
Ah, a Konami cagou com um monte de jogo bom. Dá uma raiva. Ué, mas fechou então, gente. Semana que vem a gente volta. E falou!
Hello!
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.